louvado seja nosso Senhor Jesus.
Para sempre seja louvado.
Quem é de boa noite, boa noite. Quem é de abençoa, abençoa.
Abençoa minha mãe.
Sua mãe que lhe abençoe, minha filha. Vamos salvar a nossa mãe.
E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos de volta com a nossa programação de 2015 da Rádio Arquibancada, né? E a gente sempre saúda São Jorge nisso, nos nossos programas, nas nossas transmissões, né? Nessa semana em que se comemora o dia do Santo Guerreiro, do nosso padroeiro, a gente iniciando um projeto maravilhoso aqui na rádio com a presença do Luiz Antônio Simas, nessa série de programas sobre a história do Rio de Janeiro, a vida do Rio de Janeiro, o cotidiano do Rio de Janeiro, através do samba enredo. E o nosso primeiro episódio, Simas, sobre justamente a religiosidade carioca. Boa noite, Simas.
Boa noite, Anderson. Boa noite, ouvintes. É verdade. E religiosidade carioca, né? Porque a gente conhece muitos sambas que falam sobre a religiosidade numa pegada mais baiana, né? Muita coisa do Maranhão também, mas uma religiosidade mais carioca é absolutamente fundamental e tem muito samba bom que trata dessa linha.
Pois é, pra gente estar ouvindo aí no fundo, né, o Mano Eloy, né, essa figura seminal na história do samba carioca, na história das escolas de samba, né, cantando pontos de umbanda, né, e o Mano Eloy, que era aquele grande líder, né, da estiva, de todo aquele caldeirão cultural e político, né, que deu origem ao Império Serrano.
Verdade, Mano Eloy Antero Dias, e que era um babalorixá importante, né, muito vinculado à umbanda, né, à umbanda carioquíssima, diga-se de passagem, né. Gente, aqui daqui a pouco até pode falar um pouquinho sobre essa diferença entre a umbanda e o candomblé, porque eu acho que isso rende uma boa conversa. E não só Mano Eloy, né, mas a gente tem entre os pioneiros do samba, das escolas de samba, figuras da maior relevância que foram vinculadas à religiosidade, né? Mano Eloy, ela é babalorixá. Seu Zé Espinguela era um sacerdote importante, Alufá, que organizou o concurso entre os grupos carnavalescos em 1929, né, que era fundamental. Tancredo Silva, Tata Tancredo, pai de santo, que participou da fundação da Deixa Falar, né? Então, na verdade, nós temos uma gama imensa aí de pioneiros do samba e pioneiras do samba. Se a gente for lá para trás, antes da existência de escolas de samba, as mães de santo, né, as tias, como tia Ciata, por exemplo. Então, a história do samba está muito marcada por essa ligação com a religiosidade.
E o interessante, né, Simas, é que a gente hoje fala, né, de escola de samba, de toda essa importância, né, da ligação do samba com a religiosidade. O próprio samba, para poder ser tocado nos primórdios, era dentro dessas casas, até porque o samba era proibido e os rituais eram permitidos, mas as escolas de samba demoraram muito para entrar no tema da religiosidade, né? Seja de matriz africana, católica, então nem se fala, a gente tem pouquíssimos sambas que se relacionam com manifestações católicas, mas as escolas de samba demoraram bastante tempo, né, para entrar nessa seara religiosa dentro do carnaval, de falar da própria raiz.
Muito, na verdade isso é até uma história curiosa, porque é impossível pensar a estruturação do samba urbano carioca sem a religião, né? Sobretudo na fase mesmo da criminalização, em que as coisas sempre andavam no fio da navalha do legal, do ilegal, do que era crime, do que não era crime, né? Essa ligação era muito intensa. Mas em relação às escolas de samba, a gente tem que lembrar que nós temos, pelo menos, as décadas de 30, 40, 50, muito marcadas por enredos que trabalhavam com uma perspectiva mais vinculada à história oficial, né? Então, era aquela coisa do Duque de Caxias, da Princesa Isabel, de Castro Alves, Oswaldo Cruz, exatação às guerras, as batalhas da Guerra do Paraguai, esse tipo de coisa. A temática negra, a temática religiosa, ela surge no samba de uma forma tardia, né, e surpreendente. Por exemplo, a primeira referência que a gente tem de um samba citando explicitamente um orixá, falando de orixá, é 1966 só, quando no mesmo ano São Clemente e Império Serrano citam Iemanjá, né? Então é bem mais tardio do que a gente imagina, porque para o senso comum, desde que as escolas de samba foram criadas, a temática religiosa afro-brasileira ligada ao candomblé ou à umbanda estava muito constante, e não é isso que acontece.
E até é interessante destacar que o próprio Salgueiro, que introduz a temática negra no carnaval, não a introduz de uma forma religiosa, né? E sim dentro de um padrão histórico, trazendo personagens.
O viés do Salgueiro era mais um viés histórico, um viés político, né? Um Zambi dos Palmares, por exemplo, com Chica da Silva, a mulher que tomou as rédeas da sua própria história, com Chico Rei, né? Então trabalha mais com essa linha...
O negro que comprou a própria liberdade.
Isso, o negro que comprou a própria liberdade. O Salgueiro tinha uma linha política muito forte. A linha que caracterizou a Revolução Salgueirense não foi vinculada à mitologia dos orixás ou a religiosidade propriamente dita, né?
E uma coisa que eu acho que até a gente pode até já começar a falar disso, até para introduzir o primeiro samba que a gente vai ouvir, é que as pessoas costumam falar muito, ah, já tem muito enredo religioso, já se fala muito, né, até o termo que se usa, já tem muita macumba no carnaval, no samba enredo. Só que há uma diferenciação muito importante, né, e a gente vê aí, pela pesquisa que a gente fez para bolar esse programa, que as escolas de samba, em sua grande parte, sempre manifestaram em seus enredos louvores à religiosidade africana, mas que se estabeleceu na Bahia, em Salvador, né, a religiosidade carioca nunca foi tão abordada assim.
É, o vínculo, a rigor, é um vínculo muito mais forte e relacionado aos candomblés nagôs, né, os candomblés iorubás da Bahia. É, a religiosidade carioca, que eu sempre costumo dizer que é uma religiosidade brasileira afro-ameríndia, né, porque ela trabalha com referências de cultos africanos, trabalha muito com referência de cultos ameríndios, né, da linha banto, porque só para a gente esclarecer de uma forma muito simples, a migração dos nagôs para a Bahia, dos iorubais, ela foi muito intensa, né, e os iorubais é que cultuavam os orixás do candomblé. O Rio de Janeiro recebeu muitos escravos que vinham daquela região do Congo-Angola, que a gente costuma dizer que pertencem ao complexo civilizatório banto, né? Então, as crenças, as entidades cultuadas são outras. Até você encontra proximidade com a vinculação a elementos da natureza e etc e tal. Mas são um pouquinho diferentes. E a Umbanda, que é fundamentalmente carioca, né? Tanto que há um mito de criação da Umbanda que remete-se ao Rio de Janeiro, a São Gonçalo mais especificamente, quando no início do século XX o Caboclo das Sete Encruzilhadas teria anunciado a criação de uma nova religião brasileira, né? Mas a Umbanda, a rigor, ela mistura o culto aos orixás que vieram da África, ela mistura as referências do cristianismo, as referências do catolicismo, né, do catolicismo cristão, como eu acabei de falar, e mistura muita coisa do kardecismo e dos cultos ameríndios, né, dos catimbóis indígenas, por exemplo, que do Nordeste chegam aqui no Rio de Janeiro. Então a Umbanda é essa mistureba, né, esse Brasil
mestiço. Próprias entidades, né, os caboclos.
Isso, os caboclos e preto velhos, que são brasileiríssimos, né. Então o Rio traz essa marca dessa mistureba toda entre o catolicismo, o kardecismo, os cultos ameríndios, os orixás do candomblé. Então a religiosidade carioca, ela trabalha muito nessa linha, né.
Pois é, então, dentro dessa linha, quando é que aparece efetivamente, né, o primeiro samba que a gente vai tocar no nosso programa? Olha, quando é que aparece essa temática no Carnaval
do Rio? O primeiro samba que claramente trabalha com essa perspectiva é o Sambão de 1971, no Império da Tijuca, né, do Marinho da Muda e parceiros, que muita gente gravou como misticismo da África no Brasil, outros como misticismo da África para o Brasil. E é um samba que, inclusive, faz citação explícita aos preto velhos de Umbanda, aos cultos que vieram de Angola, né? Cita na letra, inclusive, também ponto de Umbanda, e é, para mim, uma obra-prima. E trabalha muito com essa linha da religiosidade vinculada à mistura, ao sincretismo, enfim. Essa pegada bem carioca, Império da Tijuca.
Então vamos ouvir o samba de 1971 do Império da Tijuca. É um samba que, segundo o Simas acabou de destacar, é um marco na história do Carnaval carioca. Império da Tijuca, Carnaval de 1971, um samba de Mário Pereira, João Galvão e Vilmar Costa.
É o grande Marinho da Muda, né?
Sim, sim, é clássico do Império da Tijuca.
Clássico, né? E falando de tudo, né? E essa mistureba maravilhosa que não tem purismo, né? O gongá é na Bahia, mas o cara vem de Angola, e aí daqui a pouco no fundo do mar tem areia, e cita as planícies e as coxilhas. Então é um samba que trabalha mesmo essa mistureba toda, muito vinculada, né, às religiosidades afro-ameríndias do Brasil. Um sambaço.
Pois é, então essa aí é uma passagem marcante do Império da Tijuca, né? Tanto que é um samba que até hoje é cantado,
até hoje cantado na quadra.
É. E continuando por essa viagem, como é que a gente vai para agora?
Olha, a gente pode falar de outros sambas muito interessantes. Agora, eu gosto muito da Ilha, de União da Ilha do Governador, de 1974. Né? União da Ilha até que tem uma peculiaridade, você conhece, Baltar, a história da Ilha bem melhor do que eu, mas pode falar melhor sobre isso. Mas a Ilha tem uma certa fama, né, de uma escola que trabalha com aqueles enredos leves, os enredos cotidianos e etc e tal, e é até verdade. Mas a Ilha tem uma forte tradição de enredos afro-brasileiros, né?
Sim, desde Ritual Afro-Brasileiro, né, passando por Lenas e Festas das Iabás, mais recentemente Fatumbi.
Fatumbi, a Ilha de Todos os Santos, a Viagem da
Pintada.
E que é maravilhoso também. E esse samba de 74, Lenas e Festas das Iabás, é bem interessante, porque primeiro porque a letra dele eu acho um barato. É uma letra, na verdade, que você não sabe exatamente do que ele está dizendo. Ele fica falando que o Brasil é lindo, merece o nosso amor e etc e tal. E ele tem um refrão muito forte, que na verdade é um ponto de macumba, né? E que cita, inclusive, Matamba, que é um inquice, né? Os inquices são as divindades de Angola, que são cultuadas nesses candomblés de Angola, e que se aproximam dos candomblés de Nagô, né? Então Matamba seria Inhansã, né? E o refrão da União da Ilha do Governador ele cita, ele trabalha com um ponto de candomblé de Angola que também é muito cantado nas umbandas, em louvação a Iansan, em louvação a Matamba, que é uma das Iabás. Então é um enredo bem interessante da ilha, lendas e festas e abaixo, mas cujo refrão ele não se refere a um ponto Nagô, a um ponto do candomblé baiano propriamente dito, mas ele trabalha com um ponto do candomblé de Angola, muito cantado também nas umbandas e muito conhecido nas rodas de umbanda do Rio de Janeiro.
E foi o primeiro, talvez, não sei, me corrija se estiver falando besteira, talvez o primeiro refrão que pegou exatamente um
é a Lucas, um ponto. Lucas veio com um refrão cheio de palavras em Nagô, mas não era um ponto, né? Esse samba do Império da Tijuca que a gente ouviu, ele faz citações de trechos de pontos de umbanda. Agora, esse samba da ilha, não, ele cita o ponto inteiro. O refrão, na verdade, é o ponto, né? O refrão é o ponto de Macumba. Eles pegaram o ponto e mandaram ver. E eu acho também um senhor samba.
É o samba do Haroldo Melodia, do Leôncio, o samba que levou a União da Ilha ao título do grupo de acesso em 74 e sua primeira subida ao grupo especial.
Isso. Eu acho que, por exemplo, o Fatumbi, a gente estava até comentando, é um tremendo de um samba. Mas o Fatumbi trabalha mais com essa linha da religiosidade afro-baiana, né, ao falar de Pierre Fatumbi Verger. Esse samba não. Esse samba tem essa pegada da umbandona, dos candomblés de Angola, né? E isso, a meu ver, também é muito relacionado a essa religiosidade carioca.
Então vamos lá, União da Ilha, 1974, Lendas e Festa das Iabás.
Lendas e
Tá aí o samba da União da Ilha de 1974, Lendas e Festas das Iabás.
Um sambão, né? E só para esclarecer, porque a gente estava falando aqui dos inquices, eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte, de uma forma muito simples. Nós tivemos pelo menos três grandes levas migratórias de africanos para o Brasil. A gente tem os bantus, que vem daquela região do Congo, Angola. A gente tem os iorubás, que vem daquela região da Nigéria, do Benin, né, e é muito forte a migração para a Bahia. E a gente tem o povo Fon ou Jeje, que é um povo que vai para aquela região, por exemplo, do Maranhão, de São Luís e etc. E cada povo desses, cada complexo civilizatório desses, cultuava um tipo de divindade. Os bantus, né, do Congo Angola, cultuam o que a gente chama de inquices. Os iorubás, os nagôs, o que a gente chama de orixá. E o Jejifon, que a gente chama de Vodum. Agora, todas essas entidades, de certa maneira, têm uma ligação muito íntima com elementos da natureza. Por exemplo, o fogo é um elemento da natureza. Para o Iorubá, né, para essa migração Iorubá que é mais vinculada à Bahia, o fogo é Xangô, né? Xangô é a grande representação do fogo. Para o Vodum, para o povo lá do Maranhão, né, eles têm um Vodum chamado Kevioso, que é vinculado a essa força do fogo, que é vinculado, portanto, há uma força que os iorubás chamam de Xangô. E os bantus, muito forte a presença banta no Rio de Janeiro, por exemplo, os bantus têm uma entidade chamada Zazi, né? Nizazi, e Nizazi está vinculado a essa força do fogo. Então, a rigor, são entidades um pouco diferentes, etc. e tal, mas há um elemento comum que é ligado a essa divinização dos fragmentos da natureza. Né?
Olha, uma verdadeira aula aqui é com o Simas. E acho que o interessante, eu tenho notado, até o próximo samba também a gente vai tocar, é a temática religiosa africana começa a chegar ao carnaval, mas de uma forma ainda tímida, e em escolas de segundo grupo, ou então escolas do grupo principal, mas que não disputavam o campeonato.
Verdade.
O que você acha que isso pode ter propiciado esse quadro? Assim? As escolas grandes, de repente, ainda estavam muito presas a um parâmetro mais antigo?
Eu acho que, de certa maneira, as escolas grandes elas estavam mais presas a um parâmetro mais clássico de enredo. Porque quando a gente, por exemplo, pensa... Aqui é só uma sugestão de reflexão. Mas quando a gente pensa na grande revolução salgueirense, com o Zumbi, com o Chica da Silva e etc., de certa maneira, ainda é uma linha muito vinculada ao herói, né? Ao personagem histórico que tem características heróicas. A grande transformação do Salgueiro, na verdade, é redefinir quem é esse herói. Né? Não é mais
dentro de um parâmetro
herói,
ocidental,
claro,
né?
Claro, não é mais o herói da história oficial como um Duque de Caxias, mas é um herói libertador do povo negro como Zumbi, né? Ou então da mulher negra como Chica da Silva e etc. e tal. Agora, o deslocamento para esses temas mais religiosos, mais mitológicos, ele se estabelece realmente a partir da virada para os anos 70 e, a princípio, com escolas de dimensão menor, né? Não tenha dúvida quanto a isso. Eu acho também que esse deslocamento, é só uma hipótese, ele, de certa maneira, está muito ligado também à ditadura militar. Porque aquela linha temática do Salgueiro, dos heróis libertadores e etc. e tal... Chega um momento que isso começa, de certa forma, a bater de frente, né, com uma certa perspectiva do discurso da ditadura. Vide o caso do Império Serrano, quando desfila com heróis da liberdade e tem que trocar revolução por evolução. Né? Deslocando isso para a questão da mitologia, da religiosidade, você não teria grandes problemas com a censura. Né? E acho que essas escolas pequenas tinham uma possibilidade, num certo momento, de ousar mais, né? Então é bem interessante a gente dizer isso e essa observação que você fez. Esse tipo de temática, ele começa a aparecer em escolas, né, que não pertenciam à época a esse primeiro escalão do samba.
Né? É, por exemplo, a União da Ilha era uma escolinha, né? No melhor sentido da palavra, uma escola pequena que subiu para o especial, inclusive com esse samba. E a próxima escola... que hoje é um bicho-papão do carnaval, uma grande escola, uma grande agremiação, mas na época também estava lá no grupo de acesso e há muito tempo, que no caso é a Unidos da Tijuca.
Unidos da Tijuca. Aliás, Unidos da Tijuca, que me perdoem os tijucanos, mas a gente está aqui mesmo para falar, para debater, etc. e tal, eu costumo dizer que a Unidos da Tijuca era uma grande escola de samba enredo, né? E não era propriamente uma grande escola. Eu acho que hoje a Unidos da Tijuca é uma grande escola, mas definitivamente não é mais aquela grande escola de samba enredo, porque há muito tempo que a Tijuca está devendo, né? Eu acho que o Canto do Cisne da Tijuca talvez tenha sido a Gudaz, que é um grande samba, mas de lá para cá a coisa piorou. E essa é uma fase de uma Unidos da Tijuca com sambões, né? Nos anos 70, 80, maravilhosos. E esse samba da Unidos da Tijuca, que a gente vai mostrar, que é o samba de 1976, e a Unidos da Tijuca, na verdade, já tinha vindo no ano anterior com uma temática mais vinculada à questão da religiosidade. Só que em 76, a Unidos da Tijuca vem cantando de uma forma mais efetiva, né? Os deuses afro-brasileiros e falando de algumas entidades que até então não tinham aparecido. Porque a Unidos da Tijuca cita nesse samba Pombagira, né? Ela cita Exu de uma forma até muito politicamente incorreta, com o verso "No Palácio Encantado, o Rei das Trevas chegou". Quer dizer, o Rei das Trevas te lembra até aquelas estátuas, né, de seu tranca-rua na porta do Mercadão de Madureira, aquele negócio todo, né? E fala Exu Pombagira é. E Pombagira é uma entidade, a história da Pombagira é interessante porque mistura muita coisa. Mas existe uma entidade que é considerada um Exu do povo de Angola, né, do Congo Angola, que chama-se Bombogiro. E tem gente que defende que a Pombagira, na verdade, é uma corruptela de Bombogiro. Né? Essa entidade do movimento, essa entidade do dinamismo do povo do Congo Angola. E a Pombagira acaba misturando muita coisa. Dona Maria Padilha, por exemplo, tem gente que diz que a história de Dona Maria Padilha passa pela Andaluzia, né? É uma cigana espanhola que teria sido assassinada numa taberna. Outros falam milhares de coisas. Mas esse samba da Unidos da Tijuca, que eu acho um samba lindo e acho a gravação, inclusive, dele muito bonita, né? Com sete cordas bordando o samba, fazendo o diabo. É um samba que cita explicitamente essa entidade das umbandas e quimbandas cariocas, a Pombagira, né? Fala muito de Exu, tem uma linha melódica muito bonita e esse verso absolutamente incorreto, mas que eu acho delicioso, né? No Palácio Encantado, o Rei das Trevas chegou. Eu imagino hoje, nesses tempos mais complicados de intolerância religiosa, né? Esse samba da Unidos da Tijuca. Mas é um sambão.
Pois é, o samba de Milton de Luna, Celindo Leme e Si Menor. Vamos lá com Unidos da Tijuca, 1976.
O mundo é encantado dos deuses afro-brasileiros. A Unidos através do carnaval oferece um novo Rio de Janeiro. No palácio encantado o Rei das Trevas chegou. Ei, pá, pá, pá. Ela e lá, mosca. Ei, pá, pá, pá. Ela e lá, mosca. Nem lindo sonho além da minha imaginação. Busquei em minha mente personagens. E quem maravilhar quando amanhecer no sal, pelo de fantasia e a origem da transformação. Salve o povo vencido e o rei do quinto chão passado. Chamo o chumaré, minha sancho, minha mãe de fé. Iemanjá, rainha do mar, teu poderoso pai Oxalá.
Deixa o pular na porta do pé do mundo.
Esse foi o samba de 1976, da Unidos da Tijuca, Mundo Encantado dos Deuses Afro-Brasileiros. A gente já volta!